Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Autores e Livros Dose Extra. Sou Anderson Mendanha e hoje vamos falar de um livro que aborda a realidade do brasileiro que se muda para Portugal. A literatura tem dessas ironias deliciosamente desconfortáveis. Às vezes, ela coloca o leitor dentro da cabeça de alguém que a gente talvez preferisse evitar. É exatamente isso que acontece em Zuca, romance de Fernanda Raman, publicado pela editora Urutau. E aqui comigo no Autores e Livros para falar dessa obra, a Fernanda. Fernanda, seja muito bem-vinda.
Obrigada, Anderson. É um grande prazer estar aqui com você.
Fernanda, antes da gente começar a conversar sobre o livro, eu queria que você apresentasse ele para os nossos ouvintes.
Olha, o Zuca é um livro que me trouxe muita alegria, porque é um livro... Bom, se eu tiver que dizer em uma frase, eu diria que é a história de uma mulher brasileira racista que se muda para Portugal e sofre xenofobia, né? Então é um livro cíclico, né? De alguém que é agente de preconceito e discriminação e que passa a sofrer preconceito e discriminação, né? Então ele me trouxe alegria porque Portugal entendeu essa dimensão estrutural do livro, né? Portugal acolheu esse livro. Esse livro me levou a Lisboa, né, com uma bolsa chamada Criar Lusofonia, do Centro Nacional de Cultura de Portugal. Então, assim, esse livro só foi possível porque ele foi escrito em Lisboa. Ele é totalmente ambientado em Lisboa, né? Ele seria impossível se eu não tivesse ganhado essa possibilidade de estar lá, né? Então, assim, ele me trouxe essa alegria de poder fazer um livro em loco, né? Um livro que narra uma viagem e eu viajei como autora para poder construir essa personagem, para poder muita coisa ali que ela vive, foram coisas que eu fui aprendendo e fui sentindo, né? Então, como autora, foi uma experiência muito rica, mas também me trouxe muita angústia, muita angústia.
Angústias foram essas?
Olha, a angústia ligada a essa experiência de preconceito e discriminação, né? Que é justamente uma propensão humana, né? Uma propensão humana, o ser humano, digamos assim, estruturalmente, tem dificuldade de lidar com o outro, né? Com a alteridade. Então, assim, é uma personagem racista. Então, assim, a gente já parte dessa personagem que tem essa dificuldade de lidar com o outro, mas ela também sofre muito ao longo do livro, né? E eu, como brasileira, em Portugal, experimentei um pouco que essa comunidade brasileira experimenta. Eu fui testemunha, né, de situações de xenofobia, né? Isso tá bom em todos os jornais hoje, né? Eu trabalho atualmente, né, como colunista para o Público, que é um jornal português, né, para o Público Brasil, que, assim, basta olhar ali, tem sempre muitas notícias sobre xenofobia, né, e sempre, assim, em diferentes níveis, muitas vezes violências simbólicas, mas chegam até violências físicas, né? Houve caso, por exemplo, de uma criança violentada na escola, um menino brasileiro, que acabou perdendo a ponta dos dedos porque ele estava sofrendo bullying na escola e prenderam a mão dele na porta do banheiro da escola. Ele perdeu a ponta dos dedos, sendo que ele já vinha sofrendo bullying recorrentemente por ser brasileiro, né? Esse caso ficou famoso lá em Portugal. Então, assim, essa violência que começa simbólica, ela pode chegar a essas últimas consequências, né? Então, essa angústia também veio de estar ali junto com essa comunidade brasileira em Portugal, testemunhando e também, de certa forma, registrando no romance. O romance, de certa forma, é quase uma literatura de testemunho dessas experiências, né, que essa comunidade vive em Portugal.
Como é que foi construir a Bárbara? Desde o início você já tinha essa ideia de que ela seria detestável, do ponto que ela chega a ser ao longo da história. Olha, é muito complicado sentir empatia pela Bárbara. Fazia muito tempo que eu detestava, que eu não detestava tanto um personagem. Nesse ponto você foi magistral. Se era essa a sua intenção, você conseguiu, parabéns. A gente tenta ter empatia pelo que a Bárbara passa, pelo preconceito que ela sofre, pelas portas que vão se fechando, pelos acontecimentos que a gente não vai falar aqui para não dar spoiler, mas é muito complicado gostar dela. Como foi construir essa personagem? Desde o início você queria que ela fosse desse jeito?
Eu adoro o teu comentário, Anderson, porque não é todo mundo que tem essa impressão, né? Você tem, e você tem, como leitor brasileiro, certamente como uma pessoa, né, que gosta de literatura e que é crítica à posição racista que ela tem. Ela tem uma posição racista, né? Mas é curioso porque alguns leitores, e principalmente algumas leitoras que moram em Portugal, se identificam mais com o fato de que ela sofre xenofobia, porque são pessoas que sofrem xenofobia em Portugal e que é como se elas fizessem um recorte da personagem e se identificassem com a parte do sofrimento dela. E você, né, que certamente como brasileiro, atento às questões do racismo no Brasil, né, você se identifica mais com esse lado detestável dela. Né? Mas assim, para mim, né, eu quis trazer uma personagem paradoxal. Eu quis construir uma personagem paradoxal que no fundo nós humanos somos paradoxais, né? Nós humanos nem está livre de cometer erros, né? O racismo no Brasil tem uma dimensão estrutural, né? Quer dizer, que nos ultrapassa como indivíduos, né? Alguma coisa institucional, estrutural, cotidiana. Está muito maior do que cada um dos nossos, né, de nós individualmente, né? Então, assim, o detestável, eu diria para você, o detestável é essa estrutura racista, né, da sociedade brasileira. Não só racista, colonialista, né, que ela herda, né, claro, da experiência da colonização portuguesa, claro, mas que nós brasileiros, mesmo 200 anos depois da independência, ainda não conseguimos elaborar suficientemente. É isso que eu acho que essa personagem incomoda. A mim ela incomoda, né? Porque ela traz essa dimensão de um racismo mal elaborado, de um colonialismo mal elaborado. E a pergunta: será que se a gente provar do nosso próprio veneno, a gente aprende como é terrível o nosso racismo? A gente aprende como é terrível o nosso preconceito, né? A nossa inclinação a discriminar o outro, a nos julgar, o nosso supremacismo, né? Essa palavra para mim é muito importante, o supremacismo, né? Porque os nazistas também foram supremacistas em relação aos judeus, e por aí vai,
Sim.
né? E hoje a gente vê pelo mundo pensamentos supremacistas diversos. Né? O que é, assim, eu acho um retrocesso depois de tudo que a gente já avançou, tudo que a humanidade já pôde avançar depois da Segunda Guerra Mundial, de acordos multilaterais, das pessoas tentarem dialogar enquanto nações, enquanto povos. E é um retrocesso a gente ver esse retorno aos pensamentos supremacistas. Isso que me inquietou a construir uma personagem supremacista, mas que ela também prova do veneno supremacista quando é rebaixada pelo outro.
Agora tem um trecho que realmente motiva a gente, cativa a gente nessa trajetória da Bárbara, que é, como eu disse, eu não vou dar spoiler, mas é o momento da papelaria, né? Onde ela tem um confronto na papelaria, e naquele instante seguinte, a gente vê ali que esse preconceito é muito mais forte com a mulher. Porque o marido da Bárbara, apesar do texto ser a visão da Bárbara dos acontecimentos, a gente mostra, a gente percebe que ele está muito bem integrado à realidade, já fez amizades no trabalho, não, né? Está bem, adora a cidade, adora a comida, adora tudo. E ela vai-se num caminho, e aí eu vou dizer para o nosso ouvinte que sim. A Bárbara vai seguindo um caminho de depressão, isso é óbvio no livro, né? Que ela vem de um jeito no início, toda animada, com uma vida meio ali de turista, e ela vai entrando num processo depressivo por culpa dessa realidade. Não diminui a pessoa que ela é e tudo mais. Mas esse ponto, sabe, eu acho que aí por conta da sua formação também, né? Você trabalhou a psicologia da Bárbara ali naquele momento de uma forma fantástica. Eu queria que você falasse um pouquinho desse aspecto depressivo que a personagem assume e que deve ser uma realidade de muitos brasileiros e brasileiras que estão em Portugal e em outros países também.
É interessante, porque achei muito boa a tua pergunta, porque para a psicanálise, quando a gente faz um luto, né, o luto tem uma dimensão depressiva, né? O que que é um luto? Um luto é quando a gente perde alguma coisa muito importante e a gente precisa elaborar uma perda. Não necessariamente uma pessoa amada, pode ser, geralmente é a morte de uma pessoa amada, mas você pode fazer um luto de perder um trabalho. Muito importante que você deprime um pouco, né? Ou de perder qualquer coisa que seja importante na sua vida. E ela perde, o que que ela perde, essa personagem? Ela perde a ilusão de supremacia. Ela perde a ilusão de que ela é europeia, né? Ela perde essa ilusão de superioridade. Esse é o luto dela, né? Então ela começa a ter que se encontrar com o fato de que ela é um ser humano como outro qualquer. Né? Só que aí ela deprime, porque ela se achava muito europeia, muito branca, superior, né? Então, realmente, o processo dela. E o luto é uma coisa assim que o Freud escreve sobre isso num texto chamado Luto e Melancolia, que é muito importante para a psicanálise, porque o luto ele tem um potencial transformador. Ele é um processo um pouco depressivo, sim, mas depois do luto, quando a gente termina o luto, a gente sai transformado, né? A gente sai assim, como se fosse assim, mais maduro, né? Com uma capacidade de viver amadurecida, né? Então ela vive essa perda, essa decepção, essa desilusão de que ela era superior às outras pessoas, mas ela ali no final, ela consegue encontrar umas outras possibilidades de se relacionar, é como se ela tivesse assim elaborando. Elaborando o racismo dela, elaborando o colonialismo dela, né? Então, assim, o processo dela é como se fosse assim, como se ela fosse uma espécie de personagem que representasse o Brasil, assim, nesse sentido, assim, né? A necessidade que o Brasil tem de elaborar o seu próprio racismo, o seu próprio colonialismo, a sua própria herança, né? Essa herança colonial, essa herança racista que a gente tem. E eu acho muito legal, por isso que eu acho que é uma alegria que eu falei no começo, que Portugal tenha apoiado esse projeto, porque eu acho que Portugal também acolheu e entendeu que é um projeto importante para os dois países, sabe? Mas no caso que você mencionou também, do fato dela ser mulher. Eu achei isso muito bom você ter observado, né, na cena da papelaria, não só isso, porque para as mulheres brasileiras em Portugal ainda tem esse segundo fator que, engraçado, tem uma lenda que eu até abordo, não é lenda não, foi mesmo uma coisa histórica, que eu até abordo no livro, que é a história das Mães de Bragança, né, que tem uma cidadezinha no norte de Portugal chamada Bragança, e que nessa cidade. Lá pelo ano 2000, 2001, houve uma onda migratória muito forte de mulheres brasileiras que se dedicavam à prostituição. Então, assim, tinha muitas prostitutas brasileiras nessa cidade e as mulheres portuguesas que moravam nessa cidade ficaram muito incomodadas porque os maridos começavam a frequentar o prostíbulo com as brasileiras e as portuguesas se sentiam ameaçadas por esses homens, né? E desde então criou-se uma mística de que a mulher brasileira é a zuca, como eles falam, né? Brazuca, é a zuca puta. Né? É assim que eles falam, né? A zuca, que é a prostituta que vai roubar os maridos das mulheres. Criou-se uma mística. É uma mística em torno dessa figura da mulher brasileira, que historicamente tem um fundamento, porque, né, de fato eram mulheres trabalhadoras do sexo, mas que, obviamente, criou-se uma espécie de generalização. Né? Hoje existe uma certa generalização, né? Um estereótipo que se criou. Então a Bárbara ela é vítima desse estereótipo, desse preconceito. Né? As pessoas olham para ela e já encaixam a Bárbara nesse preconceito de que ela é a zuca que quer roubar os maridos das portuguesas. Porque as mulheres brasileiras, às vezes, elas são mulheres mais sensuais, extrovertidas do que as portuguesas, né? E o que eu acho interessante nessa história toda é que, assim, ninguém questiona os homens, né? Ficam as mulheres brasileiras de um lado, as mulheres portuguesas do outro, como se houvesse uma rivalidade entre elas, e ninguém questiona a posição desses homens que saem de um lado, vão para o outro, escolhem as mulheres, né, deixam de escolher as outras. Qual é a responsabilidade desses homens? Então, quer dizer, essa situação do preconceito sofrido pela comunidade brasileira, eu diria para você, pelos anos que eu passei em Portugal, que eu tenho, assim, pelo que eu pude observar, ela é a mais pesada sobre as mulheres, porque além do fato da nacionalidade, também existe o machismo que recai sobre essas mulheres, né? Esse estereótipo da mulher sensual que vai roubar os maridos, isso existe. E eu quis colocar isso no livro, porque quando eu fui escrever o livro, eu fiz uma vasta pesquisa, né? Eu pesquisei relatos de xenofobia. Né, tem, que eu pude, assim, de várias mulheres. Tem um canal chamado Brasileiras Não Se Calam, um canal no Instagram de uma psicóloga chamada Mariana Braz, que fez um trabalho super interessante. São denúncias anônimas de mulheres que sofrem preconceito e xenofobia. Essas mulheres, a Mariana divulga ali os depoimentos dessas mulheres. Eu fiz uma vasta pesquisa sobre esses depoimentos. Então, assim, foi uma coisa assim que eu pude me inspirar em várias dessas situações para poder escrever o livro, sabe? Então, eu percebi mesmo que tem uma coisa de gênero, para além da nacionalidade, tem uma questão de
Tem.
gênero, sim, envolvida.
Muito bom. E eu queria comentar que você destacou da importância de Portugal ter assumido o livro, né? Como é que você viu as reações do livro após a publicação de leitores portugueses, de leitores brasileiros que moram em Portugal? Como é que é a reação do livro por lá? E também, como é as diferenças da relação do livro por aqui no Brasil?
Eu, assim, em Portugal, eu vejo dois tipos de reação. A comunidade brasileira tem recebido muito bem o livro. Agora eu vou fazer uma participação da Feira do Livro de Lisboa. Já passei por várias livrarias. Eu vou fazer uma fala no Consulado do Brasil em Lisboa. Já participei da Feira do Porto também. O livro percorreu muito bem. Portugal, e especialmente a comunidade brasileira em Portugal. Já participei também de clubes de leitura, e os brasileiros que moram em Portugal, principalmente as brasileiras, por isso que eu te digo que não é por acaso, né? As brasileiras que moram em Portugal gostam muito do livro, e muitas vezes, apesar da Bárbara ser essa mulher racista, eu sinto que elas perdoam um pouco o racismo da Bárbara, porque elas se identificam com a xenofobia que a Bárbara sofre, elas se identificam com isso, com esse lugar de caramba, não sou só eu que sofro xenofobia, né? Isso está sendo registrado numa obra literária, ou seja, isso existe. Eu acho que a literatura de testemunho tem um pouco dessa ideia, né? É um testemunho de um tempo, né? É quase isso, é um testemunho de um fenômeno. E quando a gente, como leitor, lê aquilo, a gente não se sente tão sozinho, né? Porque isso está registrado numa obra literária, né? Então, muitas leitoras me dão esse testemunho, assim, de falar: nossa, me identifiquei, eu também já senti isso, nossa, parece que foi a minha história que você escreveu, eu também vivi isso. Muitas leitoras me trazem esse relato, tá? Também
Você.
interessante, de leitores portugueses. Você quer falar?
Não pode concluir.
Você ia falar alguma coisa?
Não pode
Tem um lado
concluir.
interessante também de leitores portugueses, leitores portugueses que às vezes se sentem um pouco incomodados. Por quê? Como o livro tem uma proposta de problematizar a questão colonial, problematizar o racismo, problematizar, de certa forma, assim, questionar. O livro tem uma certa ideia de provocar os portugueses, talvez, de pensar assim: até quando a identidade nacional portuguesa vai ser totalmente calcada nessa ideia colonial? Entendeu? Até quando os portugueses vão precisar sustentar uma identidade nacional de nós somos os desbravadores, nós somos os conquistadores? Né? Porque eles têm essa tradição assim de se identificar como nação, de a nação dos descobrimentos, né? E isso é uma coisa que o livro problematiza um pouco. Então, alguns leitores portugueses ficam incomodados com essa questão, né? Ficam incomodados quando vêm personagens portugueses discriminando a protagonista. Mas aí, entre esses portugueses que ficam incomodados, eu já vi dois grupos, alguns que não gostam do livro, meio que repudiam o livro, e outros que, embora incomodados, me dizem: olha, eu fiquei angustiado, mas até que eu achei interessante. Isso me fez pensar, isso me incutiu uma ideia. Talvez seja interessante discutir sobre isso. Esses são os que mais me interessam. Esses me interessam muito. Porque eu também, quando comecei a me sentir impelida a questionar o meu racismo, isso obviamente não foi tranquilo e agradável. Quando eu me senti, Fernanda, impelida a olhar para o meu racismo e refletir, foi super angustiante e desagradável. Eu acho que esse é um processo que alguns deles estão atravessando quando leem o livro, né? Então, essa é a recepção que eu tenho visto em Portugal. No Brasil, eu sinto que o livro não está tão divulgado ainda quanto está em Portugal. Eu sinto que o livro já teve um alcance muito maior em Portugal do que no Brasil.
Muito bem. E para a gente finalizar, eu queria comentar uma coisa da percepção que eu tive do livro, da percepção das vezes que eu tive em Portugal e das leituras que a gente faz e tudo mais, que fica perceptível que Portugal é uma nação. O português tem orgulho do seu país, mas me parece que ele tem medo dos brasileiros. Nós somos do mais de 200 milhões de pessoas, eles, se eu não me engano, uma população de cerca de 11 milhões. Se 20% dos brasileiros resolverem migrar para Portugal, Portugal meio que desaparece. Tem outro, e não são só brasileiros, tem os africanos também. Você deixa isso muito claro no preconceito. Então, o preconceito talvez nasça do medo, né? Do medo de. Para onde a nossa nação vai? Para onde vamos? E você que mora, trabalha em Portugal, fala um pouquinho dessa realidade para a gente finalizar aqui a nossa conversa.
Eu diria que, apesar desses paradoxos, dessas contradições, eu adoro Portugal, eu amo Portugal. Né? Portugal é um país que assim, geograficamente é belíssimo, né? É um país que tem neve, tem praia, tem floresta. Eu num curto território, num território pequeno, tem uma vastidão geográfica incrível. Historicamente, também tem cidades históricas maravilhosas, né? E assim, é um povo trabalhador, é um povo que, sabe, que não se apega muito a exibicionismos, né? É um povo assim que gosta de um bom vinho, de um bom pão, de uma boa comida, de viver em família. Então, é um país que eu gosto, que eu admiro, mas eu sinto assim que é um país que talvez seria interessante se pudesse elaborar esse passado colonial, justamente, né? Então, eu acho que isso que é uma questão a ser elaborada por Portugal e que eles têm muita resistência. Eu gosto quando você fala que talvez seja um medo, porque o que colocar no lugar desse passado glorioso das conquistas e das descobertas, né? E eu acho assim, é um país maravilhoso, é um país que tem coisas lindas, que tem coisas incríveis. Eu acho que eles teriam muitas coisas maravilhosas para colocar nesse lugar, né? Então, assim, eu sinto que é um país também que está muito dividido, que parte do país quer olhar para o futuro e criar uma nova identidade cultural, e parte do país tem muito medo de abrir mão dessa identidade cultural, nacional, gloriosa, né, do passado, que ao mesmo tempo é gloriosa e é violenta, né? É violenta. Mas assim, o que eu sinto que eu posso te dizer é que nesses anos que eu passei em Portugal, o lugar onde as pessoas são mais abertas, acolhedoras, democráticas, e que me parecem mais interessantes, é o lugar da arte, da cultura, da literatura. Que são essas pessoas que conseguem reconhecer o valor da criatividade humana, da pluralidade humana, né? Que, por exemplo, tem o Fólio, que é o Festival de Literatura de Óbidos, que é um lugar maravilhoso. né, que é celebrada a diversidade da língua portuguesa, que vão brasileiros, vão africanos, vão portugueses, e todos se leem, e todos acham interessante. Como é que se diz uma palavra? Autocarro se diz em português de Portugal, e machimbombo em Angola, e ônibus no Brasil, e todo mundo acha linda essa diversidade linguística, né? Então, gostam de diversidade, gostam de democracia. Esses, eu acho que são os lugares do futuro, né? Os lugares da possibilidade da construção de um Portugal muito maior, mais plural e mais interessante.
Muito bem, então. Fernanda Raman, obrigado pela participação aqui no Autores e Livros. Obrigado pelo livro, parabéns por ele. E vamos aqui colaborando para que ele chegue a mais e mais leitores. Até uma próxima oportunidade.
Obrigada, Anderson. Um forte abraço. Obrigada pela atenção.
Nós conversamos aqui com a escritora e psicanalista Fernanda Raman sobre o romance Zuca, publicado pela editora Urutau. Você encontra esse livro nos portais da internet e também no site da editora Urutau. E o Autores e Livros Dose Extra vai ficando por aqui. Sou Anderson Mendanha. Obrigado pela sua companhia. O programa de hoje contou com trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos. Até a semana que vem, boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.